Olá, pessoal da Latina Hits e da Reggaeton Brasil. Estamos começando mais um programa do melhor site de reggaeton brasileiro. E hoje nós vamos trazer um tema muito legal que envolve várias músicas, vários hits. E me acompanhando no tema de hoje, estamos aqui com ele, o paladino do reggaeton, Arpi.
Fala, galera da Latina Hits, fala, galera aí da Reggaeton Brasil. Esse episódio é sensacional, um programa muito atual, né? Super atualizado aqui. Eu sou o Arp e eu também tô aqui junto com o meu querido colega Ayud. Fala aí, Ayud.
Fala pessoal, aqui é o Ayud. Tudo bem com você, Thay? Tudo bem com você, Arp? A gente está começando mais um programa e, como disse o Arp, vai ser um programa bem atual. Reggaeton is the new pop. Isso foi o que saiu, se não me engano, na Billboard ou na Rolling Stone em 2016, depois do boom de Despacito, né? E todo mundo queria fazer reggaeton. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Thay?
Exatamente, é sobre esse assunto. E nada mais que englobar tudo do que falar de pop, né? Então, vamos começar o programa de hoje, mas antes, sempre lembrando, nos siga nas redes sociais como Reggaeton Brasil. Todos os programas que nós já apresentamos aqui na Latina Hits está no Deezer, no Spotify, entre outras plataformas. Lá no Instagram você consegue todos os detalhes sobre o que a gente vem fazendo, nossos projetos, o que a gente vem produzindo. Enfim, nos acompanhe. Então, voltando ao assunto de hoje, acho que a gente pode começar a falar sobre o boom que teve o reggaeton lá no segundo trimestre de 2014 e entre o segundo trimestre de 2017. Nessa época, o reggaeton ele teve uma subida de 119% de streams no Spotify. Isso para uma música latina é muita coisa. Para você que acompanha a Latina Hits, sabe o quanto que é difícil você conseguir esse tanto de visualizações nesse ritmo que a gente gosta tanto. Eu acho que, então, o que ajudou nessa época o reggaeton a ter essa subida, né, no, nos streams, teve aquela mudança que a gente já falou aqui, quando a Colômbia começou a entrar mais no mercado musical. Então, naquela época, teve o boom de La Familia com J Balvin, teve a ascensão do Nicky Jam, teve também Odisseia com Ozuna, chegou lá em 2017, mas eu acho que ajudou também nesses números. Teve aquela entrada da J.Lo com Adrenalina, com Issin Yandel. Teve Felizes Los Quatro no final dessa época, em 2017. E o então, por final, Despacito, o grande hit, um dos últimos grandes hits. E o que veio também pegando essa espuma da onda, o J Balvin com Mi Gente. Nessa época, quando o J Balvin lançou Mi Gente, ele roubou literalmente o primeiro lugar do Spotify do Drake, sendo ele o mais ouvido no Spotify. Então, um latino sendo mais ouvido no Spotify. Isso é realmente, assim, surpreendente. Bom, aí mais tarde a gente teve alguns cantores vindo também acompanhando essa onda. Trazendo para o Brasil, a gente conseguiu ver Anitta, conseguiu ver Cláudia Leite, conseguiu ver Lucas Luco, Léo Santana, Tati Zaki. Inclusive, vou dar foco aqui para uma música que eu gosto muito, que é Outra Vez, do Zion Lennox, com remix com a Ludmilla. Eu simplesmente amo essa música. No mundo latino, a gente conseguiu ver Reik, Thalia, Luis Fonsi, Ricky Martin, Shakira. Enfim, uma grande galera que conseguiu acompanhar essa onda do pop no reggaeton.
E é aí quando o reggaeton deixa de ser uma coisa tão de nicho, de apenas os latinos ou algo mais das periferias latinas, e passa a ser de fato internacional. Que é, assim, a gente chama de internacional quando entra nos Estados Unidos, e aí entra na Europa, aí entra na Ásia, aí entra em todo o planeta. Eu já contei aqui, quando eu morava na Índia, me pediam para cantar El Perdón quando descobriam que eu era cantor de reggaeton. Quer dizer, indianos que são absurdamente fechados dentro do país deles, tanto é que os filmes de Hollywood lá não fazem tanto sucesso quanto os filmes indianos mesmo. A música que se toca na rádio quase sempre é música indiana, toca muito pouco música em inglês, música europeia. E aí a gente chega lá e tá todo mundo ouvindo El Perdón do Nicky Jam, com o Henrique Iglesias. Então é quebrar mesmo essa bolha, sair dessa bolha de América Latina. E nisso, né, nesse processo, começa a entrar aqui também. As pessoas param de perguntar pra você, quando você fala que é reggaetoneiro, as pessoas param de perguntar pra você se reggaeton tem a ver com Bob Marley, se reggaeton é toque de celular. Então é essa ruptura que acontece nesse período que a Thaí tá comentando ali e transforma o reggaeton no novo pop, sim.
Então, e é justamente, né, nessa fase aí que o reggaeton ganha também uma nova cara, né? E é importante a gente dizer que, na verdade, quando o reggaeton estourou mundialmente, né, ele ganhou foco, os holofotes, ele começou também a se transformar e ganhar uma cara nova, uma roupagem nova, um cenário novo e novos cantores também. Muitas pessoas que eram de outros gêneros, eles migraram rapidamente para o reggaeton, como se fosse sua única salvação, digamos assim, para conseguir o top 1, porque era exatamente isso que estava acontecendo. Todos os cantores que estavam bebendo da água latina estavam indo para o topo mundial. Então todo mundo queria pegar a onda, né, pegar carona nessa onda aí gigantesca que é o reggaeton. E uma outra coisa importante para dizermos é que antes o gênero urbano, né, ele não tinha espaço no mundo pop. Ele era simplesmente separado, ele era totalmente underground, como a gente diz, né? Ele não fazia parte das grandes mídias, da televisão, da rádio, e simplesmente, não foi de uma hora para outra, foi aos pouquinhos ele foi ganhando respeito, começou a chamar atenção, música latina, a gente começou a gritar em todas as músicas que era música latina, que era reggaeton latino, que era isso, e essa bandeira, esse jeito de a gente botar a bandeira mesmo latina e dizer é nosso, bater no peito e assumir, a gente acabou fazendo algo. Primeira vez que aconteceu isso na história do mundo, né? Que é uma música que é, assim, fora do âmbito americano lá dos Estados Unidos, virar top mundial, né? Durante muito tempo, virar, digamos assim, que estamos na nova era da música, e essa nova era que lidera é o reggaeton, porque antes era o hip hop. O gênero urbano, ele se misturava com o pop, mas era o hip hop. Agora, o reggaeton faz esse papel no mundo todo de misturar com vários ritmos e criar, inclusive, outros ritmos, né? Ainda mais, assim, dançantes e bem, bem diferente em cada região.
E hoje nós iremos falar de dois álbuns. O primeiro é El Negrito, do Akon, e Translation, do Black Eyed Peas. Esses dois álbuns trazem uma pegada bem gostosa, assim. É pra quem tá acostumado com aquele reggaeton mais underground, mais raiz, talvez seja bem surpreendente e, assim, inovador. Não digo nem que é assustador, inovador escutar esses dois álbuns. Porque é realmente essa pegada internacional que o reggaeton começou lá em 2014, como a gente vem falando. Mas, assim, não perdeu a qualidade, trouxe cara nova. Realmente, acho que foi o carimbo pra dizer que o reggaeton expandiu. É dos latinos, mas ganhou o coração de todo mundo.
Reggaeton is the new pop? Essa é a pergunta que a gente faz hoje. E pra responder isso, a gente traz dois álbuns muito importantes de estrelas enormes do mercado americano vindo pro reggaeton, trazendo as suas influências e fazendo um álbum todinho voltado ao reggaeton e ao público latino, né? E eu já digo que nem é mais tanto só o público latino. Como a gente estava conversando agora há pouco com a Thay e com o Arp, o reggaeton já não é apenas o identificador dos latinos, mas é uma música que é possível que todo mundo goste. Da Ásia, na África, na Europa e na América do Sul, tanto até no Brasil, pode ser escutado. E esse conceito, né, de focar absurdamente no reggaeton, eu acho que um dos primeiros americanos, e ele nem é tão americano assim, a fazer isso, foi o Pitbull. O Pitbull, pra quem não sabe, ele é de ascendência cubana, mas ele não é cubano, ele é nascido em Miami mesmo. E ele fez o álbum Dale, que é um dos meus favoritos dele, em 2015, e é ali que começa, né? Tem featuring com Don Miguelo, com o El Micha, que é é da companhia dele. Ele traz Yandel, ele traz Weezing. Então ele traz uma série Farruko, Gente de Zona. E aí ele se enfoca, né? Esse é o conceito do álbum Dale. Só que agora a gente tá vendo outros artistas fazendo isso. E é o exemplo do Akon.
Exatamente. E eu acho que nessa pegada também que você falou do Pitbull, a gente tinha o Shampoo também, né? Ele já fazia também uma pegadinha assim bem legal e tocava bastante no Brasil. Mas voltando ao foco, El Negrito é o álbum do Akon. Ele trouxe na sua primeira faixa, o Pitbull, que você acabou de citar. Tem também Becky G, a nossa querida Anitta. Temos também Farruko. E esse álbum, assim, eu acho ele um álbum curto, direto e ótimo. Porque ele ressalta de várias formas uma pegadinha bem gostosa do reggaeton, aquela levada mais romântica, não é pegado, não. Ele conseguiu trazer um enredo para esse álbum muito, muito, muito bom.
Eu não esperava que o Wake fosse mergulhar de vez, de cabeça, dentro do reggaeton. Eu sempre acredito que todos os cantores pop, eles sempre passam um pouquinho além dentro do reggaeton. Acho que eu não conheço nenhum artista até hoje, assim, que me lembra na cabeça, assim, que tem essa pegada mais dançante, que não tenha flertado um pouquinho com o reggaeton, né? E o Wake, ele entrou de cabeça. Primeiro, já vendo com o nome do álbum, né? El Negrito. Ele já vem já com uma coisa bem, bem hispânica já. E ele trouxe, como você disse, o Farruko, o Pitbull, Becky G e Anitta. É como se ele pegasse cada referência de cada lugarzinho e fosse fazer um álbum. Então, tipo assim, foi tudo muito bem pensado. E ele, por exemplo, na Becky G, ele exalta muito a cultura cubana. Então tem toda uma questão ali de identificação. E não só tem reggaeton, como também tem influências do afrobeat e da bachata, que uma das faixas, são 8 faixas, o CD é bem curtinho, como a Thay falou, mas me surpreendeu mais ainda ele cantando bachata. Que essa, por essa eu realmente não esperava. Tava ouvindo todo, o álbum todo ali de reggaeton, e no final eu falei, deixa eu ver essa música aqui que é Baila Comigo. É quando eu ouço uma bachata, eu falei, Nossa Senhora do Rosário, nossa, Eiko cantando bachata, essa daí eu fiquei de queixo no chão. Baila comigo, baila comigo.
Eu acho que o que mais me surpreendeu desse álbum não foi nem a bachata, foi o funk. Porque, assim, ele tá fazendo focado no público latino, só que, na maioria das vezes, se esquece do Brasil como público latino. Agora, né, durante a pesquisa, eu me surpreendi bastante com o fato de que ele sempre esteve aqui. Não é? Ele não é um turista no reggaeton, ele sempre esteve aqui. Porque em 2004 foi a primeira vez que ele faz essa conexão, junto com Julio Voltio, Lock It Up, que é o primeiro single dele, que teve um Spanish version, não, um remix com o Voltio. Depois, com Daddy Yankee, Bring It On. Depois com o Zion, The Way She Moves, que é muito boa, é fantástica, tá no álbum do Zion, The Perfect Melody, que foi quando eles se separaram, né, que o Zion e Lennox se separaram, tá ali, Akon junto com o Zion. Depois tem com Teo Calderon, que ele fez o remix de I Wanna Love You, com o Snoop Dogg. Eu quero darte, Paula, mi chula, you know. Eu quero darte, Felpa, you already know. Depois, Mañana, que é o remix de Nanana com o Jacob Prototipo. Incrível também, eu acho que eu gosto mais da versão com o Jacob do que sem o Jacob. Depois tem All Up To You, com Aventura e Wisin Yandel. O remix de Ayame Yama, também pela mesma época, com Wisin Yandel. E depois Dança Kuduro, com o Don Omar. Quer dizer, ele sempre esteve aqui. Não quer dizer que ele veio de turista, passou, gostou. Não, ele sempre esteve aqui. Aí, falando um pouco sobre os featurings mais recentes, né? Eu queria comentar mais especificamente uma polêmica que teve com o Anuel, que ele foi a primeira pessoa com quem o Anuel gravou logo que ele saiu da cadeia, que é a canção Get Money, que inclusive é produzida pelo filho do Akon. Esse som é um malianteu em hip hop, e houve uma polêmica muito grande, porque o Akon gostou bastante da música e queria trabalhar a música, inclusive com vídeo, ia se tornar o single do álbum. Segundo o Akon, ele acredita que o Anuel pensou que ele não ia usar a música. E o que que aconteceu? Ele usou o mesmo verso em As Lotu com o Nicky Jam. Aí o Akon teve que tomar duas decisões muito difíceis: tirar o som do álbum e não trabalhar mais a música. Então foi uma situação bem chata, assim, pros latinos, do Anuel usar a mesma música, o mesmo verso em duas músicas e estragar, né, o hit que o Akon tava preparando ali com o Anuel.
Anuel sempre se metendo em alguma coisinha diferenciada, né? Não, não pode deixar de aparecer aqui.
O Akon, ele tem muito isso, né? De fazer as coisas, gravar e guardar, esperar um momento exato pra fazer isso. Ele tá tentando gravar um álbum inteiro com a Lady Gaga, não saiu até hoje, não vai sair, pelo que, se eu não me engano, eu li alguma coisa. Ele dizendo meio que desistiu do projeto, né? Então, infelizmente, o mundo da música tem isso.
Foi ele que descobriu a Lady Gaga. Ele descobriu a Lady Gaga e ele descobriu o T-Pain também, pra quem não sabe. Inclusive, é o maior identificador do T-Pain, que é o autotune. Quem teve a ideia, quem teve a sacada de colocar, foi o Akon.
Ah, mas a gente percebe nas músicas, viu? E uma coisa que eu me surpreendi muito é que, ao contrário do que a gente vai falar aqui do The Black Eyed Peas, o Akon, ele realmente mergulha no espanhol. Ele faz questão de falar as músicas em espanhol. Então, tipo assim, não é uma frase ou outra e vai misturando. Não, ele se joga de vez no espanhol, cantando mesmo. Ele teve que aprender, digamos assim, a língua, né? Não sei se ele fala espanhol. Mas pra cantar, ele teve que aprender e faz isso muito bem, né? Então, ele inclusive, quando eu ouvi El Negrito, jurei que ele tava fazendo alguma alusão ao Ozuna. Falei, meu Deus, né? O que é que, né? Por alguma coisa da minha mente, eu buguei e falei, oxe, Ozuna, o que é que tem a ver? E aí depois que eu fui, ele tava tão latino ali, tão no meio da gente, que eu comecei a ver eco como se fosse latino.
É, eu achei legal essa sacada do nome, porque se diz negrito, como em espanhol, só que se escreve como se ele estivesse escrevendo em inglês, né? Que é com dois Es, que aqueles dois Es fazem o som de I. Eu acho que o principal diferencial desse álbum, em comparação com o próximo que a gente vai analisar, é justamente isso, Arp, que é o fato dele se jogar de cabeça no espanhol e não ficar só jogando frases, né? Só jogando palavras.
E agora, iremos falar sobre uma banda, um grupo, na verdade, né? Maravilhoso, que é The Black Eyed Peas. Eu, particularmente, sempre fui muito fã do grupo, desde pequeno, desde criança, e falar deste grupo aqui pra mim é uma honra, porque eu realmente era muito, 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 muito fã, tinha vontade de ir no show, era louco pra ir. Quando eles vieram pro Brasil, inclusive, eu ia comprar o ingresso, e adivinha, fui comprar o ingresso no dia do show, e eu não tava sabendo, achei que eu tava comprando um mês antes. Então, tipo assim, eu até hoje sou amargurado com isso, porque eu não fui no show The Black Eyed Peas, mas que bom que pelo menos...
Acho isso a sua cara.
Não é? Mas pelo menos estamos agora aqui falando. Eu espero que, quem sabe, um dia eu possa ir no show, né? Nossa, cara. Me traumatizou isso de um jeito que depois disso eu parei de ouvir The Black Eyed Peas. Porque me dava uma tristeza quando eu via a Garam Filler. Eu começava a querer chorar porque eu não fui no show, entendeu? Eu parei de ouvir, voltei a ouvir agora, depois que ele lançou esse álbum envolvendo, né, os ritmos latinos. E eu falei, meu Deus, tomara que eu consiga voltar a ouvir de novo, porque eu não tava conseguindo de tanta emoção.
Então, Arp, esse é seu momento de se redimir com Black Eyed Peas, e a gente vai falar sobre Translation. Esse álbum, ele é extremamente mainstream, porque eu acho que até a levada do Black Eyed Peas, que é essa pegada mais eletro, mais vamos tocar em tudo, que é a característica deles, ponto. Nesse álbum, Black Eyed Peas, eles trazem logo de primeira faixa J Balvin, em seguida Maluma, Ozuna, Shakira, Nicky Jam El Alfa, que pra mim foi a maior surpresa gostosa desse álbum. Piso 21, Becky G também, que já estava no outro álbum. A primeira música, Ritmo. Tudo bem, Ritmo já estava tocando aqui no Brasil há um tempo, já estava super acostumada. De repente veio Maluma. Depois veio Mamacita, aquela música muito boa. Eu adoro Mamacita também. Enfim, o enredo dele é bem gostoso, dançante. Uma coisa que eu achei engraçado, quando você vai olhar no Spotify, todas as músicas, inclusive o nome do álbum, tá escrito em letra maiúscula. Eu achei isso como se fosse realmente pra chamar atenção e pra mesmo ser um grito do que eles estavam fazendo, dessa renovação do Black Eyed Peas.
Esse álbum é realmente bastante surpreendente, e ao contrário do que o Akon tenta fazer, ele não tem a pretensão de ser um álbum de reggaeton. Ele tem a pretensão de ser um álbum com influências de reggaeton. Você vê um reggaeton muito marcado, um dembow reestilizado, só que não é, como eu posso dizer, não é como se você estivesse escutando um J Balvin, né? Como se você estivesse escutando um Ozuna, que é o que acabou acontecendo com o álbum do Akon. Eu sinto isso. O beat parecia que era um beat do Ozuna que ele tinha cantado em cima. O do Black Eyed Peas, não. Tem o DNA do Black Eyed Peas ali. Claro, do Akon também tem, mas o do Black Eyed Peas mais ainda. Me surpreendeu muito essa do Ozuna, Mamacita, que é uma releitura de Isla Bonita, de 1986, da Madonna. Achei isso muito legal e é uma das minhas favoritas também.
Eu acho que isso do DNA que você acabou de comentar do Black Eyed Peas, eu acho que ele se dá pelas produções serem todas do Will.i.am. É realmente trazer aquela memória afetiva do Black Eyed Peas, né? De quando a gente era pequeno. Enfim, isso é bem legal mesmo do álbum.
Dentro da banda já tem muitas influências. Então a gente tem Will.i.am, que é afro-americano, só que cresceu num bairro mexicano, em Los Angeles. A gente tem o Tabu, que é filho de um mexicano com uma índia americana, né? Uma nativa americana. E a gente tem Apple the App, que é filipino, né? Ele nasceu nas Filipinas e depois se mudou para os Estados Unidos. Então acho que essa mescla aí acaba dando em coisas muito legais.
Falando em Filipinas, nós temos também um novo membro, né, The Black Eyed Peas, que é novo membro ali, mas ao mesmo tempo não é ali, né, membro, que é a Jay Ray Soul, que ela foi apresentada na Billboard como novo membro, nova voz do The Black Eyed Peas, mas em muitas músicas ela aparece como participação e não como integrante da banda, que eu achei integrante do grupo. O The Black Eyed Peas, né, com o J Balvin, que é a música chamada Ritmo, é basicamente aquela música lá, Jesus humilha Satanás, né? Né? Quem não conhece, Jesus humilha Satanás.
Então, ótimo,
que tocava muito, que tocava muito nas baladas. E ele, o videoclipe dele é uma mistura de quê? De Volta pro Futuro, né? Que mistura um pouco de Velozes e Furiosos, mistura um pouco também do Rei do Camarote com o videoclipe de Boom Boom Pow. É uma mistura de várias coisas que ele pegou como referência, e esse videoclipe, essa música, inclusive, faz parte da trilha sonora do filme Bad Boss, né, For Life. Que, se eu não me engano, o Nick Jam faz alguma participação aí.
Sim, eu tava assistindo ontem. E não é só uma participação, acho que a gente tem que conversar sobre isso também. Porque não é só uma participação, não é só uma ponta, como acontecia de vez em quando, alguma coisa assim. Não, ele é um personagem que tem uma cena de ação. Isso é outro aspecto do reggaeton ter se transformado em pop. Quando que a gente ia imaginar que os boricuas, aqueles que estavam cantando "Eu tenho na ponta 40", quando que a gente ia imaginar que esses caras iam estar ali em Hollywood, em cenas de ação fodásticas.
Vem aí o videoclipe de Maluma, né, com The Black Eyed Peas. Minha interpretação, pelo menos no videoclipe, é o seguinte: o Will.i.am está em vários quadrados com Maluma e eles estão usando máscaras, né, e tem poltronas, né, e tem guerreiras de anime usando máscara de acrílico. E aí fica me parecendo muito aquela coisa assim. Aí parece um oriental também, com símbolos de radiação. E aí faz alusão exatamente ao momento que a gente está passando hoje, que é o de quarentena, né? E essa música faz parte de uma campanha contra o racismo, né? E ele apoia justamente o movimento Black Lives Matter. Ele debate o tema tanto no início ali, que ele bota, quanto no final. E embaixo tem os links também das organizações que é contra o racismo, né?
Eu acho que isso que você falou da quarentena e do movimento negro que tá vindo, eu acho que é uma herança muito boa que a indústria vai deixar. Porque música é um negócio que nunca acaba, assim, né? Que a gente nunca vai esquecer. E quando daqui uns anos que a gente recordar essas músicas e reviver, assim, emocionalmente, isso que a gente tá passando e fazer um balanço vai ser muito importante. E os artistas estão conseguindo deixar isso em todas as músicas que eles estão fazendo atualmente. Eu tô achando isso realmente muito legal dessa época. E, Arp, acho que chegou a hora, né, da gente fazer aquele balanço da tal estante do reggaeton.
Pois é, tá aí um momento difícil. Eu, particularmente, ouvi cada música, assisti cada videoclipe, e aí vai ser um momento muito difícil pra mim, até porque eu sou muito fã do The Black Eyed Peas, mas tem muita coisa no Aiko que eu super admiro. Qual a melhor música de cada álbum? E eu vou começar com ele, IUD.
Bom, eu tava sofrendo um bullying agora há pouco, ali fora do ar, dizendo que eu não ia gostar de nenhum dos álbuns. Realmente, eu sou chato mesmo com reggaeton. Eu gosto de reggaeton perreo 2005, mas isso não me impede de gostar de americanos fazendo reggaeton. E essa é a surpresa que surpreende todo mundo aqui. Eu gostei bastante dos dois álbuns. Gostei muito do Black Eyed Peas, acho que me remeteu a isso que eu tava falando anteriormente sobre trazer influências do reggaeton e não ser de reggaeton. E eu gostei também de ouvir o Akon mais uma vez cantando reggaeton, né? A gente, não é a primeira vez que a gente ouve ele cantando nesse flow reggaeton, mas agora um disco inteiro só disso. Então eu vou dizer aqui, ó, em Translation, eu gostei muito de duas músicas. E eu vou explicar aqui qual que eu gostei mais. Eu gostei muito de No Mañana, com El Alfa, e Action, que é uma das últimas músicas do disco. No Mañana, ele traz influências do dembow dominicano, não do reggaeton. No Mañana, rumba, 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 rumba. Eu tava vendo agora eles numa entrevista, em que eles estavam contando que o Will.i.am estudou muito o dembow dominicano para poder fazer essa transição pro estilo Black Eyed Peas, né? Gostei muito, eu acho que o El Alfa é muito... ele tem a coisa dele, eu adoro El Alfa. E Action é de uma segunda parte do disco em que fica um eletrônico mais pauleira, mas continua com as suas influências de reggaeton. Infinity. Então eu fico muito na dúvida se eu fico com No Mañana ou Action. Eu teria que fazer um Unidunité, mas por causa do Alpha eu vou colocar No Mañana. Em El Negrito, eu gostei de duas músicas também, eu fiquei entre duas. A primeira não é um reggaeton, não é uma influência de reggaeton, é aquele funk que a gente estava comentando, que se chama Dile. Dile que te perdoe y que no dama, yo no quiero verte más llorar. Contra uma música que é do disco, mas que acabou não entrando no disco por causa de uma polêmica que a gente comentou, que é Get Money, que é produzida pelo filho do Akon. Eu vou votar em Get Money, embora não tenha entrado no disco, mas eu adorei esse hip hop malianteu, adorei.
Ayud, eu gostei muito do que você falou sobre o El Alfa e dembow dominicano, que eu em particular, assim, eu tenho uma paixão por esse reggaeton da República Dominicana. Eu quero trazer esse assunto pra cá pra gente conversar também, mas enfim, voltando ao assunto de hoje, eu vou começar a falar do El Negrito. O álbum, se eu não me engano, tem 8 faixas e de 8 eu gostei de 7. Então, assim, ficou bem difícil mesmo pra eu escolher minha música favorita. Pitbull, eu adoro, adoro ele mesmo, gosto muito da levada do Pitbull. Gostei dele ter trazido a Becky G no álbum, a Anitta nem se fale, né, representatividade brasileira no álbum. Eu fiquei também em dúvida. Na verdade, assim, as que eu fiquei mais em dúvida foram em 3, que foi com a Becky G, Komono. Bum Bum com a Anitta. Hey, yeah. Dile. Só que aí eu fiquei, eu não vou conseguir deixar aquela que se chama Inocente de lado.
Tá mais buena que nunca, eu me enamorei outra vez. Deve essa pose, esse vestido dolce. Te conozco desde a escola, sempre me agotou tua atitude.
Gostei muito dessa música, assim, pela letra dela, pela levadinha, que é só o Akon mesmo, ele trazendo uma coisa bem gostosa. Então essa vai ser minha preferida de El Negrito. Agora, do álbum do Black Eyed Peas, foi bem difícil, assim. Porque eu em particular, eu encontrei dificuldades para poder designar algum termo técnico, alguma categoria para poder encaixar minha favorita. Porque eu achei, assim, o conceito dele muito, muito igual em tudo, assim, né? Diferente do que você acabou de falar sobre o estudo do dembow dominicano, eu assim, como claro ouvinte, assim, que não estuda música, eu vi uma única levada, que é aquele mainstream, que é aquela coisa alto astral, pra todo mundo cantar, dançar nas noites. Então eu vou levar pro meu lado emocional, né? Eu sempre apelo pra isso. Eu vou colocar, então, como a minha favorita, como Do You Like Me, que é com a Shakira, porque eu sou Shak fã, então eu não vou deixar ela de lado.
Coincidentemente ou não, Inocente é a música que eu menos gostei do álbum, porque ela é muito lenta pra minha vibe. Letra é bonitinha, mas assim, não bateu, não rolou aquele amor à primeira vista, não. Contraditoriamente falando, a música que eu mais gostei do álbum do El Negrito foi Te Quiero Amar com Pitbull. Eu particularmente não gosto muito de algumas músicas do Pitbull, porque ele sempre faz as mesmas levadas, as mesmas coisas. Eu tenho um problema com essa mesmice do Pitbull já há algum tempo. Mas eu achei a música muito bonita, a letra dela, tudo muito bem perfeito. O Pitbull aparece ali bem rápido, né, no final, só pra dar uma quebrada. Eu achei sensacional. Eu fiquei um pouco na dúvida ali com aquela música de Farruko também, Solo Tu, porque me lembra muito música de Copa, aquela música daquele negócio, né, da África, aquela coisa assim. E eu fiquei meio hipnotizado com aquela música.
Solo tú, nadie más que tú.
Minha música favorita, apesar de gostar muito também da bachata que ele lançou aí, jogou, e ter Anitta, cara, Anitta no álbum, eu vou ficar dessa vez com Te Quiero Amar pela levada super alta astral de reggaeton que eu amo demais. Vamos para esse momento difícil da minha vida, tá? Que eu vou ter que escolher entre uma música preferida e um álbum que eu basicamente gostei de todas as músicas, cara. Vocês estavam falando aí sobre essa levada pop. Na verdade, o The Black Eyed Peas, ele bebe de uma fonte direta do reggaeton, que se chama Mon Baton, que já é um reggaeton elétrico, já é um reggaeton já que mistura com house, com coisa eletrônica. Então já é um ritmo já consolidado na Europa, muito forte. É como se fosse um reggaeton latino à moda europeia, tipo mais ou menos assim. Esse CD é cheio de referências, faz citações com várias pessoas, como a própria Shakira. A música é basicamente um Hip Don't Lie, porque ele exalta a mulher latina e exalta a própria Shakira. El Alfa, o videoclipe, nossa, eu fiquei surpreso, porque basicamente eles estão escolhendo o nome do álbum. E aí ele fala que o álbum deveria ser chamado Infinity, porque não vai ter um fim, vai ser eterno. E aí eles dão a ideia de que, na verdade, o álbum poderia ser Translation, porque ele vai levar uma mensagem do futuro. A música que eu mais ouço é Ritmo. Vou ficar com o Ritmo. Jesus Humilha Satanás vai ser a minha música favorita deste álbum do The Black Eyed Peas. Eu queria saber, agora que eu falei tudo, quero saber qual é a música que vocês menos gostaram e, se pá, qual é a composição que vocês simpatizaram.
Eu realmente gostei de quase todas as músicas do álbum do The Black Eyed Peas, de verdade. Embora seja bem pop e tal, eles eram um dos meus cantores favoritos antes de eu descobrir o reggaeton. Mas tem uma que me incomoda bastante, que se chama Tonta Love, que é da J. Ray Soul. Essa música me incomoda porque ela tem o mesmíssimo flow da Anitta. É copy-cola. é o flow da Anitta. Tipo, eu tenho certeza absoluta de que quem escreveu essa música tava pensando na Anitta enquanto escreveu. Porque é o mesmo flow, sem tirar nem pôr. E do álbum Negrito, eu não gostei da bachata, gente. Sei que vocês gostaram bastante, mas eu não gostei da bachata. Mas por que que eu não gostei? Porque ele quase não canta. Tipo, é aquela bachata tocando e ele fala baila comigo, baila comigo, baila comigo, baila comigo, baila comigo, baila comigo, até o infinito. E beleza, o beat até é bom, só que, assim, não traz nada de inovador. Que, como o Romeo Santos, que é o rei da bachata, ele sempre traz uma coisinha, um sazon diferente nos beats dele. E aqui eu não vi isso. E já que você perguntou sobre a melhor composição, eu gostei muito da última música do The Black Eyed Peas, que se chama News Today. Eles meio que bebem daquela fonte do Where's the Love, que tem uma letra com consciência social e tal. E aí eles falam da pandemia, eles falam do George Floyd também. Então eu gostei bastante dessa composição. Did you watch the news today? Did you hear what they say? They say they're worried, folks. It's all a hoax. The news is fake and it's all a joke.
Não, eu não gostei de Baila Comigo. Eu sou criada por Aventura e Romeo Santos, então todo tipo de bachata que não vem deles, eu tenho uma barreira pessoal de aceitação mesmo. Então essa foi a música que eu menos gostei de El Negrito. Agora, indo pro álbum do Black Eyed Peas, eu vou colocar como a que eu menos gostei, contrariando o Dermeval, como Ritmo. Eu, que também vai por uma barreira meio pessoal, assim, porque essa música, apesar de ter aquela influência brasileira, né, porque aquela moça que faz o Ritmo, ela é brasileira, né, eu não gostei mesmo desse saladão que foi Ritmo, desse mainstream, dessa pegada. Eu, assim, pra mim ela mereceu o espaço que teve no filme, com certeza, e pra mim ficaria unicamente exclusiva uma música de filme, não deveria trazer tanto, ter tanto enfoque pra ela, apesar de eu gostar muito do J Balvin. Enfim, ponto. Melhor composição, eu vou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do que o Ayud falou nessa pegada do News Today. Vou fazer esse copia e cola até pelo que acabei de comentar sobre essa influência histórica que a música vai deixar nesses tempos. E do El Negrito, eu vou colocar como composição também um Ctrl-C, Ctrl-V do que eu falei de Inocente, porque eu gostei do sentimentalismo dessa música mesmo.
Então, a composição que eu mais gostei foi a canção com a Jay Arey Soul, né, que é Tonta Love, que é uma música que fala muito de amor, e ele faz analogia a algumas drogas e diz que o amor é ilegal, então, enfim. Então ele faz umas analogias, umas brincadeiras, assim, umas viagens, que eu achei bem interessante. É uma música que fala de amor e uma pegada bem gostosa de se ouvir. E a que eu não gostei foi justamente, eu achei que eu ia gostar muito dessa música pela participação, mas a música com a Becky G, eu realmente não curti. É muito daquilo do mesmo, de duro, sexy movimento, entendeu? Então achei muita falta de criatividade na música da Becky G, então foi a que eu não gostei. Baseado em tudo isso, qual álbum merece estar na estante da Reggaeton Brasil?
Eu ainda quero que role aquela arte no nosso Instagram, colocando quais são os álbuns que estão na nossa estante do Reggaeton Brasil. Por enquanto, a gente tem The Goat e a gente tem Colores. Hoje entra mais um. Eu acho que cada um deles tem o seu ponto forte. O ponto forte do Negrito é algo que o Arp comentou no início do programa. O fato dele se jogar de cabeça no espanhol. Então, ele conta que o que ele fez? Ele criava a melodia e pedia pro compositor, né, pra quem ia escrever a música, que é um hispanohablante, que colocasse o que ele queria dizer e fizesse. Então, assim, muitas vezes ele tá cantando, tá soando mais ou menos como um latino, claro, tem o sotaque bem marcado, mas, tipo, passa. E eu acho que esse é o ponto forte do Negrito. Tem essa ousadia de cantar em espanhol e conseguir fazer um belo trabalho com isso. E isso é o ponto fraco do Translation, porque eles estão fazendo tudo em inglês, só que eles querem colocar algo de Spanglish. Só que aí é sempre fuego. Tipo, acho que a palavra fuego aparece umas 22 vezes nesse álbum. Isso me incomodou bastante. Então, o ponto forte de um é o ponto fraco de outro. O ponto forte do Translation é justamente o fato deles beberem da fonte, mas trazerem o seu DNA. E é o ponto fraco do Akon. O Akon jogou muito pro produtor fazer a parte de um reggaeton normal e acabou perdendo nisso. Então, entre essas duas coisas aqui, eu acho que musicalmente quem ganha é o do The Black Eyed Peas. É, porque é a parte da música, então eu coloco Translation na minha estante do Reggaeton Brasil.
Sabe, Ayud, uma vez um amigo meu, a gente conversando, ele trouxe um ponto bem importante sobre isso, sobre esse ir e vir dos artistas entre espanhol, pop, enfim. Ele falou assim que é muito fácil a gente aceitar, por exemplo, a Anitta, ela saiu do funk e entra no reggaeton cantando em espanhol. É fácil aceitar. O difícil é você aceitar alguém que com seu idioma vai pro ritmo do outro. Ou seja, que é o que o Black Eyed Peas fez, trouxe o inglês para dentro do reggaeton. Eu já acho isso uma deficiência no álbum do Black Eyed Peas. Eu não gosto tanto de ver o reggaeton na voz em espanhol. Então eu acho isso um ponto muito fraco, que é exatamente ponto alto do El Negreto. Como eu disse aqui no começo, El Negreto ele trouxe simples, objetivo, representatividade de Pitbull, Becky G e Anitta sendo a brasileira, com Farruko também trazendo aquele carimbo nato do reggaeton. Então eu vou deixar a estante do reggaeton como El Negreto do Akon. Agora eu deixo a bomba pro Dermeval desempatar essa estante.
Agora eu quero ver, agora que eu quero ver.
Pior de tudo que eu tava analisando o álbum favorito de vocês pra ver o que é que eu vou falar, né? Eu falei, meu Deus, porque eu ouvindo o álbum, eu já passei o dia todo ouvindo, reouvindo todas as músicas, e eu falei, meu Deus, eu sou incapaz de conseguir escolher um. Um, digamos assim, é um complemento do outro. O que falta em um, tem outro. Então é toda aquela questão que você vai... Se eu for buscar pelo que eu mais ouço, o álbum que eu mais ouço vai ser The Black Eyed Peas. Mas se eu for escutar por letra, composição, caixinha de fósforo, eu vou ficar com Akon. Então eu fico dividido entre o gostar e entre aquela coisa mais cult, né, mais acadêmica, mais o Grammy Latin. Então eu tô ali entre a Billboard e o Grammy Latin, entendeu? Entre os números, entre o gostar e o conceito da coisa. Porque eu acho que o Akon é muito mais amarrado, tipo, um negócio mais sólido. E o The Black Eyed Peas eu acho muito do mesmo. Mas eu não quero votar lá Akon, porque eu sou fã do The Black Eyed Peas e eu ouço The Black Eyed Peas.
Arp, sem enrolar. Fala e já era. Qual que é o álbum que você escolhe pra estante do reggaeton?
É o seguinte, eu vou pegar o CD, está aqui na minha mão. Eu vou botar em cima da estante e vou sair correndo. Por favor, os tambores, que eu estou nervoso. The Black Eyed Peas com Translation. Eu no início do programa, eu jurava que eu ia escolher o Akon. Mas minha opinião foi mudando a cada tempo. Enfim, gente, é isso aí.
Com a sua escolha, eu consigo realmente bater o martelo dizendo que o reggaeton é o novo pop.
Exatamente. E com isso, a gente encerra mais um programa Reggaeton Brasil aqui na Latina Hits. Eu quero agradecer a sua audiência que teve com a gente até agora. Lembra de entrar no nosso Spotify, no nosso Deezer. Se você quiser também, tem no Google Podcast. Tem em quase todas as plataformas. É só procurar. Entra lá e procura por Reggaeton Brasil.
Estamos no Instagram como Reggaeton Brasil, no Twitter como Reggaeton BR e nossas redes sociais. A mim vocês encontram como Thaís Queiroz. O Thaís é com TH e o Queiroz é com dois Is. O Ayud, que você encontra como Gabriel Ayud com W e dois Os. E o Arp Oficial, que você encontra Arp sem H e Oficial no estilo brasileiro com F só.
Obrigado por estarem aqui com a gente e próxima semana tem mais Reggaeton Brasil aqui na Latina Hits. Então não perca e até a próxima semana. E dale reggaeton porque é bom.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.